Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas estão todos gravados lá no www.semeador.org. A equipe está aqui a postos, lá na técnica de som, o pai da Marilis, o Luizinho, o Luiz Carlos, aí está feliz da vida hoje, é porque ele é palmeirense, por isso que ele está feliz da vida. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, e hoje os nossos outros companheiros, o Marinho, o Valdir, estão todos em outras tarefas, não estão conosco aqui. Recebendo aqui com a gente hoje o nosso querido Vladimir dos Reis. Vladimir, bom dia, lá do Centro Espírita Joana de Ângeles, está com a gente aqui hoje.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E mais uma vez estamos aqui para divulgar a doutrina espírita.
Obrigado, Vladimir. Vladimir está com a gente aqui hoje, mas não, ele está aqui porque ele está trazendo um convidado hoje aqui com a gente, que é o Orlando Noronha Carneiro, lá da cidade de Curitiba. Orlando, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, em São Paulo, nas suas tarefas doutrinárias aí. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Agradecemos o convite, a alegria de estarmos aqui no Semeando Boa Nova.
O Orlando está com a gente porque o tema de hoje é um tema absolutamente interessante do ponto de vista de atualidade. Mensagens espirituais, aquelas mensagens que a gente recebe lá do plano espiritual quando as pessoas conversam com os nossos entes queridos que já foram. É por isso que o Vladimir trouxe aqui para a gente o Orlando Noronha, o Orlando que está fazendo um trabalho aqui na região da Grande São Paulo nesse fim de semana. Hoje nós vamos então analisar essa questão das mensagens que as pessoas podem receber dos amigos, dos parentes que já faleceram, que já não estão mais aqui, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Lembrando também que aqui está com a gente também o Hélio Della Nossa, o nosso companheiro Hélio Della Nossa está aqui também para fazer os comentários. Orlando, seja bem-vindo então ao Semeando Boa Nova. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você está visitando a nossa cidade nesse final de semana, você está aqui na nossa região, né? Onde nós sabemos que você vai proporcionar um encontro para receber mensagens psicografadas, essas mensagens que os chamados mortos, né, os desencarnados, aqueles que estão no outro plano, mandam para os seus parentes, para os seus familiares. Há quanto tempo você realiza esse trabalho, hein, Orlando? Conta pra gente.
A atividade da psicografia, nas chamadas cartas familiares, elas ocorrem desde 1986, portanto, há 25 anos.
25 anos recebendo mensagens anos. Psicografadas. Com que idade você começou a fazer isso, hein, Orlando?
Eu iniciei as atividades aos 17 anos.
17 anos.
Aos 17 anos.
Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Orlando. Receber mensagens, isso é comum em todas as religiões ou é só o espírita que recebe mensagem?
Não, elas ocorrem, as comunicações com o mundo espiritual ocorrem em todas as religiões. Evidentemente, elas utilizam as nomenclaturas que são pertinentes ao seu modo de entender, de compreender essas interferências do mundo espiritual.
Orlando, todo mundo assistiu, grande parte da população assistiu o filme Chico Xavier, e essa tarefa que você desenvolve é aquela tarefa das cartinhas que o Chico desenvolvia lá em Uberaba. No filme, mostrou-se a infância do Chico, mostrou-se como ele via a mãe que havia falecido, como ele via outras entidades. Conta pra gente, como é que foi com você isso? Como é que você começou a perceber essa tua mediunidade? Como é que você começou a perceber que você tinha essa habilidade, que você seria um instrumento dos nossos amigos desencarnados?
Desde a minha infância, era natural essa presença dos amigos espirituais. Evidentemente que eu não compreendia, mas para mim era natural vê-los, dialogar com eles. Mas só aos 17 anos, a convite de meu pai, eu adentrei a doutrina espírita. E aí passei a compreender o intercâmbio entre as duas esferas. Assim, eu comecei a estudar a doutrina espírita, a codificação kardeciana, e naturalmente é bom registrar que nós iniciamos a atividade mediúnica na área da cura espiritual. E assim fui buscar informações em Uberaba. Passei então em 1982 a frequentar assiduamente, a partir de então, todo mês, Uberaba, e tendo ali orientações do nosso querido Chico. Mas em uma determinada visita que nós tivemos, o Chico, cumprimentando-o, ele me disse assim, ó, Emmanuel está me dizendo que o direcionamento da atividade mediúnica tua irá mudar. Mas não mencionou o que seria. E espontaneamente, eu lembro, num domingo em Osasco, em uma reunião, espontaneamente um jovem ditou uma mensagem para os pais presentes, e que para nós foi assim uma novidade, né? Uma surpresa, vamos dizer assim, em razão até das informações que estavam contidas na mensagem, que confirmada pelos pais. Aí, vamos dizer assim, eu me assustei. Retornando naturalmente em Uberaba, eu comentei com o Chico. E a partir daí, ele sorrindo, ele foi me orientando na formatação dessa atividade que ocorre até hoje.
Você disse que você começou a perceber desde a infância, né, essa presença dos amigos espirituais, e foi na tua adolescência, né, que você começou com essa tarefa. A gente sabe que a adolescência é um período meio complicado para as pessoas, né? Possivelmente nesse instante nós temos muitos dos nossos ouvintes que estão passando por essa situação, às vezes até um pouquinho assustados, até um pouquinho apavorados com essa situação. O que você poderia dizer para esses nossos ouvintes ou para alguém que conheça alguém que esteja passando por essa situação?
Bom, pela minha experiência, pelo que eu vivenciei, que essa pessoa, esse jovem, né, que possivelmente esteja passando por isso e que não está entendendo, compreendendo, que busque uma casa espírita bem orientada, enfim, procure a codificação para entender. Eu quero aproveitar o programa para lembrar que este ano nós estamos completando 150 anos do Livro dos Médiuns. E é um livro extremamente importante, porque ali Kardec vem, através da orientação dos espíritos superiores, traçar as leis que regem esse intercâmbio, qual é a conduta melhor e pertinente para que possamos nos entender. E nos entendendo nesse mecanismo, nós estaremos mais tranquilos, serenos. É buscar o conhecimento, o entendimento.
Nós estamos hoje falando sobre mensagens espirituais. Aquelas mensagens que as pessoas que não estão mais aqui conosco, que estão lá no plano espiritual, mandam para os seus parentes, para os seus entes queridos aqui. E conosco hoje está o Orlando Noronha Carneiro, atuante tarefeiro lá da região do Paraná, de Curitiba, que está aqui em São Paulo fazendo um trabalho nesse final de semana. Por isso ele vai estar com a gente aqui hoje no programa falando sobre isso. Orlando, conta uma coisa para a gente. Evidentemente que aqueles ouvintes que são espíritas já devem ter visto, presenciado uma sessão doutrinária ou uma sessão de recepção de mensagens. Mas aqueles ouvintes que não são espíritas têm dúvidas a respeito de como é que funciona isso. Explica pra gente como é que funciona a psicografia. O espírito vai lá, pega o espírito, segura na tua mão, passa a mensagem, você vê o espírito, você escuta ele te falar. Conta pra gente como é que é esse mecanismo, a técnica que tem aí da psicografia.
Bom, conforme ocorre comigo, nós sentimos, vamos dizer assim, a presença dos espíritos amigos, dos familiares, dos benfeitores. Numa imagem, assim, imaginemos a chegada, eu sinto assim, a pessoa, como você chega até nós, nós sentimos os espíritos, vemos naturalmente, e as mensagens ocorrem em duas situações. Nós sabemos que a mensagem ocorre mente a mente, pensamento a pensamento. Eles vão passando a mensagem que eles querem transmitir, e nós vamos decodificando essa mensagem. Mas pode ocorrer também da mensagem ser mais mecânica, dependendo do transe, da afinidade que a gente tem com o comunicante. Nós entramos num transe mais motor da mensagem. Aí, evidentemente, o espírito também que vai ter essa habilidade vai coordenar a tua mão, deixando você a mensagem mais passiva para ele. E assim a mensagem, vamos dizer, ele se torna mais livre na ação dele. É nesses casos que ocorrem, que é muito comum ouvir, né? O público ouve muito, a questão da assinatura, a questão da caligrafia até na mensagem. Então, quando nós chegamos nesse transe em que a mensagem ela é mais motora, ocorre, por exemplo, do espírito assinar e é confirmado, até muitas vezes em cartório. Nós temos casos, eu já passei por situações em que a pessoa que recebeu a mensagem foi no cartório e não comentou nada. E conversando com a pessoa do cartório, a pessoa identificou a assinatura. Então, nós falamos que é um transe em que o espírito a mensagem é mais motora. Né? E existe aquelas que ocorrem mais frequentemente, que ela é pensamento a pensamento. Né? É como se vai uma fita desenrolando na minha mente, né? E nós então materializamos a mensagem no papel.
Perfeito. Hélio Delanossi, nosso companheiro Hélio. Hélio, esses trabalhos do Espiritismo, de passar mensagens, as mensagens psicografadas, as mensagens espirituais, que o Orlando brilhantemente executa aí, isso não é muito comum hoje em dia, né, Hélio, nas casas espíritas? As casas espíritas fazem isso de uma maneira generalizadamente falando ou são mais restritas, etc.?
Eu diria que é pouco comum hoje, né? É uma coisa pouco desenvolvida, as pessoas não usam muito. Aqui em Santo André, acho que nós temos aqui uma ou duas casas que eu me lembro que tem um trabalho regular assim, de psicografia. A maior parte das casas não tem psicógrafos, pessoas psicografando. Eu acredito até que seja em função de que a espiritualidade não tem mais tanta necessidade assim, né? De dar essas demonstrações, porque é uma demonstração de sine qua non, as pessoas não fica a dúvida de que existe um outro plano quando vem uma mensagem escrita com assinatura reconhecida, né? E agora o que nós temos de bastante comum são as pessoas ditando livros, né? Escrevendo livros, isso aí tem bastante gente escrevendo livros, mas sessão pública assim, com as pessoas assistirem, nós não temos muitos casos, não. Nós tínhamos, até gostaria até que o Orlando comentasse, por exemplo, o caso do tio Nunes, por exemplo, do Nunes Maia.
João Nunes Maia.
Que ele psicografava diretamente na máquina de escrever, né? Ele já datilografava direto, né? Os livros dele na máquina de escrever, não é assim?
Sim. O próprio Chico, né? Na Fazenda Modelo, um detalhe importante, né? Em Uberaba a gente acabava tendo essas informações, quando o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, né? Ele era escriturário e ele ia direto na máquina redigir, né, os ofícios, e não tinha um erro. E muitas vezes ali, após o trabalho dele, ele também, na máquina, redigia muitas mensagens. Né? E o João Nunes Maia, o nosso querido amigo, exercia também essa tarefa. E conosco, hoje, né, com a tecnologia, né?
O computador, né?
A gente também utiliza o computador. Agora, por exemplo, nós estamos num trabalho de um livro, né? E nós estamos fazendo diretamente no computador, como comentamos, mente a mente, né? Espírito e médium, né? Médium e espírito nessa comunicação. Só um detalhe a respeito das reuniões, nós precisamos compreender, né, no meu entender, que existem tarefas mediúnicas que vêm específicas, né? Ocorrem de forma específica. E tanto quanto, por exemplo, mudando da psicografia, a pintura mediúnica, né? Então já eles, médiuns que vêm com essa especificidade, com essa tarefa, né?
Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre mensagens espirituais. Ô Vladimir, vocês lá no Joana de Ângeles, no Centro Espírita Joana de Ângeles, vocês têm trabalhos de psicografia também ou não?
Nós temos os trabalhos de psicografia, que é o Orlando quem faz. O nosso perfeito, o tarefeiro perfeito. Do Joana, uhum. É o Orlando Noronha. Apesar da intensa atividade que ele tem em São Paulo, Brasília, Curitiba, que ele viaja, uhum, o país inteiro, ele tem esse compromisso firmado conosco aí, que pelo menos, por enquanto, duas vezes ao ano, ele vem à região e lá no Joana ele faz esse trabalho de psicografia, que é um trabalho maravilhoso. A gente vê pela gratidão, pela satisfação e pelo consolo que aquelas pessoas recebem a mensagem, como é valioso esse trabalho, uhum, como é bacana fazer. E é um trabalho que muito nos alegra, tem bastante procura, e é como o Hélio falou, apesar do plano espiritual não ter mais a necessidade de mandar provas da realidade da espiritual, né? Ainda é um trabalho importantíssimo que consola, e como o próprio Orlando carinhosamente disse, que é a UTI do Centro Espírita, né? Porque através de um trabalho desse consegue retirar a pessoa de um desespero, uhum, e de um eventual desfecho, muitas vezes, que a pessoa está desesperada pela partida de alguém. Então ele vem como um consolo, como uma UTI. Perfeito. Mas nós temos sim lá no Joana.
Perfeito.
E hoje nós temos, e amanhã também.
Nós já vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos dar esse recado para o nosso ouvinte a respeito de onde o Orlando vai estar fazendo esse trabalho.
Porque até eu queria acrescentar, porque às vezes não é possível você num trabalho desse você atender todas as pessoas que estão lá, né? Porque vão lá 80, 100, às vezes 200 pessoas querendo uma mensagem. Vem mensagem para uma, duas ou três pessoas, quatro, cinco, né? No máximo, né? Que vem numa sessão. Só que essa que recebe, ela dá a prova para todas as outras que não receberam de que a vida continua, né? E consola as outras. Isso que é interessante. As pessoas vão, não recebem a mensagem, né? Mas saem de lá consoladas, porque, puxa vida, realmente a vida continua, né? O meu filho estava comigo, hoje está com Deus, está com o pai, está num outro local, a vida, ele não morreu, né? Ele continua vivo, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, enfim, é fundamental esse trabalho.
É o conforto, né?
Esse trabalho, não existe tanta necessidade, mas de vez em quando precisa, porque para as pessoas ir dando essas provas e consolar as pessoas que têm dúvidas ainda, né?
Orlando, o Francisco, nosso ouvinte lá do Jardim Irene, daqui de Santo André. Francisco, um abração para você, viu? Muito obrigado por você estar ligando pra gente aqui. Ele faz uma pergunta para você que é exatamente isso que o Hélio está colocando aqui. Ele diz assim: como é que você, o médium que faz a psicografia, que recebe a mensagem, como é que você se sente num trabalho como esse que você está fazendo, recebendo tantas pessoas, você que recebe lá centenas de pessoas na mesma sessão, no mesmo trabalho, que querem conversar com seus entes queridos, e apenas alguns recebem essas mensagens? Isso é frustrante para você ou você já se acostumou com isso?
Queremos agradecer a pergunta. Nós sabemos que essa tarefa tem uma programação, uma pré-programação do plano espiritual. Então, nós sabemos que o plano espiritual movimenta-se antecipadamente, e as mensagens que estão programadas para aquele evento, para aquela reunião, nós sabemos que são aquelas. Então, quando termina a psicografia e veio 7, 8, pode vir 2, 3, pode vir, não tem uma quantidade padrão, né? Quando termina, nós nos sentimos agradecidos de ter servido, e sabemos que aquelas mensagens que foram previamente programadas eram aquelas. E assim, repetindo aqui, né, reforçando, aquelas mensagens muitas vezes servem para as outras pessoas que estão, porque muitas vezes estão passando pela mesma situação. Então eu não me sinto frustrado, porque lembrando aquela frase do Chico, o telefone toca de lá para cá. Então aqueles que tocaram eram os que estavam programados.
E você poderia dizer para o nosso ouvinte quais os motivos eventuais, eu sei que não vamos particularizar aqui em nenhum caso, mas quais os motivos eventuais que possam existir para que uma pessoa receba assim facilmente uma mensagem, já numa primeira vez que vai num trabalho desses, e outras pessoas que eventualmente vão 10, 20 vezes e não recebem mensagem nenhuma. Você sabe qual é o critério da espiritualidade? Você pode orientar mais ou menos o nosso ouvinte sobre o porquê que isso acontece?
Sim, é um tema que nós estudamos dentro da doutrina, que muitas vezes nós não exploramos, creio que diante da pergunta seria um ponto que nós podemos estar esclarecendo de uma forma simples, é a questão da afinidade, da questão que Kardec estudou no Livro dos Médiuns, a afinidade que existe entre, para que uma comunicação ocorra, tem que haver afinidade entre o médium e o comunicante. Se essa afinidade não ocorrer, evidentemente a mensagem não vai ocorrer. E na reunião das cartas familiares, é importante que essa afinidade ocorra, porque não ocorrendo essa afinidade, a mensagem pode vir, vamos dizer assim, fragmentada. E assim, a espiritualidade, nessas mensagens especificamente, trabalha com segurança. Então, se no comunicado não houver essa afinidade, vai haver um truncamento na informação e que não vai beneficiar, a espiritualidade tem esse cuidado. Então, a mensagem que tem que vir vai passar por esse crivo, principalmente, que é técnico, né? Vamos dizer assim, na mediunidade, no mecanismo da mediunidade, porque a mensagem tem que vir com o conteúdo do familiar.
Agora, Orlando, as mensagens que você psicografa, elas vêm sempre do mesmo espírito ou são vários que trabalham com você?
Não, ocorrem, vêm por vários espíritos, né? Apesar que nós temos o amparo espiritual do nosso amigo espiritual que trabalha conosco desde 1982, que é o Natanael, benfeitor espiritual, mas ocorrem por vários espíritos.
Tem uma pessoa que ligou aqui, Orlando, não se identificou, nós vamos chamá-lo de amigo, que é um senhor que ligou aqui. Aliás, eu quero agradecer você que ligou aqui e não deixou o seu nome, mas de qualquer maneira já está fácil de saber que foi você, né? Então está aqui, o amigo, é fácil para ele saber, né, que foi ele que ligou. Ele diz assim que muitas vezes nós observamos num trabalho de psicografia que a linguagem usada nas mensagens é mais ou menos a mesma. Você poderia esclarecer um pouquinho sobre isso?
Sem dúvida. O plano espiritual, já entramos no mecanismo da mediunidade, né? O médium é nada mais do que um decodificador do pensamento da mensagem. Kardec estuda isso, deixa claro esse entendimento. Muitas vezes ocorre do medianeiro, ele está simplesmente transcrevendo da forma como ele tem no vocabulário dele, o pensamento que está vindo do espírito comunicante, né? Uhum. Cabe ao medianeiro que está em execução do trabalho procurar tem que ser fiel ao pensamento do espírito. Mas isso eu aprendi com a experiência e eu questionei em Uberaba o Chico a respeito, quando eu estava, eu falava, Chico, parece que a gente sabe que são temas diferentes, são assuntos diferentes, mas eu sinto que às vezes fica na mesmo padrão, né? E o Chico, sorrindo, me disse que numa lauda de 50, 70 páginas, o espírito comunicante sempre vai deixar alguma característica dele, né? E isso vem acontecendo, né? Muitas vezes, numa lauda de 70, 20, 30, dependendo da quantidade de páginas que vem, a gente vem codificando aquela mensagem, o pensamento, mas muitas, entre elas, nas entrelinhas, tem uma característica do espírito. Ele falava assim, ele dizia assim, esse tema é característico dele. Perfeito. E principalmente um fato que é de conhecimento do familiar, que, né, deixa bastante claro.
Será que essa seria a principal finalidade de uma pessoa receber uma mensagem psicografada, a identificação com o ente? Será que essa seria a finalidade, Orlando?
Eu digo que a finalidade da psicografia é o consolo e o esclarecimento, né? Porque, desculpa a gente citar tanto o Chico aqui, mas é o nosso, vamos dizer assim, exemplo, né? E a gente passou muito tempo ali vendo as reuniões no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, e o Chico comentava que uma das maiores dores que um ser humano pode passar é a perda de um ente querido. Então a psicografia, ela é consoladora e esclarecedora, visando, vamos dizer assim, eu particularmente uso, que é um comprimido a iniciar um tratamento, né? Como o Vladimir comentou, realmente é uma UTI, mas não é o ponto final e principal, né? E claro que não fazemos proselitismo, porque de forma alguma nas reuniões nós forçamos qualquer pessoa a frequentar a Casa Espírita.
Eu gostaria só de sublinhar aqui para o nosso ouvinte uma coisa que o Orlando está colocando bem aqui, é essa maneira de deixar muito daquilo que acontece na responsabilidade do plano espiritual. Ele até apresentou algumas dúvidas que ele teve mesmo. E o bom médium, o médium seguro, é esse médium que tem algumas dúvidas a respeito de todo o trabalho. Esse médium que vai buscar a essência, esse médium que vai procurar alguma coisa. A gente está recebendo muita pergunta aqui a respeito de dúvidas com relação a essa atividade, e a gente gostaria de deixar isso bem ressaltado, que o médium seguro é aquele médium que ele está permanentemente se checando, é aquele médium que está permanentemente verificando ele próprio a veracidade do trabalho.
Muito bem, Maria Helena ligando pra gente do Ipiranga. Maria Helena, obrigado pela sua ligação, viu? Maria Helena está falando uma coisa aqui muito interessante. Ela está dizendo que ela está dando um depoimento, ela está dizendo que o programa está nota 10. Aliás, Maria Helena, ele só está 10 porque você está na nossa audiência. Obrigado, Maria Helena. Ela está dizendo, viu, Sérgio, você estava falando agora aí dessa veracidade, etc., que ela quer dar o testemunho dela, que é um consolo muito grande que ela recebeu uma mensagem dessas, né? E quando ela recebeu a mensagem do pai dela, que havia desencarnado, ela falou para algumas pessoas da família, e essas pessoas não acreditavam. Ela até já ligou para essas pessoas agora e pediu, escuta lá o Semana Boa Nova, que eles estão falando disso. Obrigado, Maria Helena. Aliás, eu daqui a pouquinho, eu vou ler uma dessas mensagens aqui para os nossos ouvintes, que foi psicografada pelo Orlando. Aliás, é público porque está na internet, está divulgada, né? Então, por isso que nós vamos ler. E você vai ver, querido ouvinte, a essência dessas mensagens, como é absolutamente confortadora. É uma mensagem muito bonita que o Orlando recebeu, e daqui a pouquinho a gente vai ler para você, porque neste momento nós estamos encerrando a primeira meia hora do Semana Boa Nova, e nós vamos aqui já imediatamente começando a segunda. Mas eu vou, antes disso, eu vou deixar uma perguntinha no ar aqui, porque nós vamos precisar dar os recadinhos para os nossos ouvintes. Eu queria, aliás, lembrar aqui, eu vou deixar para o Orlando responder daqui a pouquinho, uma pergunta que chegou do Gustavo, da Vila Bastos, de Santo André. Gustavo, obrigado, viu? Ele disse que é a primeira vez que nos liga, mas ele nos ouve sempre. Primeira vez, muito obrigado. Tá aí a nossa salva de palmas pela sua primeira vez de ligar para a gente aqui, Gustavo. Obrigado, viu? E o Gustavo está perguntando para o Orlando como é que nós podemos obter a veracidade das mensagens que vêm através da psicografia. Daqui a pouquinho nós vamos responder. Não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já.